arquitetos de Maringá estão ocupando posições de destaque em entidades de classe e instituições como o IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural Nacional. Estão aqui comigo no estúdio da CBN Maringá para falar mais sobre este assunto a arquiteta Tânia Galvão VR, nomeada para o Conselho Consultivo e Deliberativo do IFAM. Oi, Tânia, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN.
E também Giane Versari, que é a primeira mulher do Paraná a integrar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Olá, tudo bem, Giane?
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, para começar, então quer dizer que em termos de arquitetura, quando o assunto é arquitetura, Maringá está bem representada no estado e nacionalmente também?
Bom, eu espero que sim. Sob o aspecto da presença da Giane no Conselho do CAU Brasil, é de uma conquista, de uma vitória ímpar, é inédito na história do Brasil, porque na história do CAU, que é um conselho que foi aprovado em 2010, portanto tem 13 anos, e pioneiramente temos uma mulher. E aí a nossa alegria, uma amiga próxima, uma mulher de Maringá, representando. E com relação ao Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, é também uma notícia inédita saber que uma profissional de Maringá vai representar essa entidade tão importante na preservação dos bens materiais e imateriais do Brasil.
É a primeira vez que um maringaense está no IFAM?
Exato.
Que legal. Giane, como é que será seu trabalho frente ao Conselho?
Bom, como a Tânia já adiantou, nós estamos, é um prazer estar aqui do lado dela justamente por sermos duas mulheres que ocupam esses cargos importantes dentro da esfera federal. E o papel do Conselho de Arquitetura é orientar, disciplinar e zelar pelo exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Dentro do CAU-BR, que é a instância federal, ele tem um papel legislativo, que é de normatizar e defender as atribuições dos profissionais de arquitetura e urbanismo, além de realizar uma série de parcerias com o governo federal e com os diversos ministérios, inclusive com o próprio IFAM, para que se possa avançar dentro da profissão de arquitetura e urbanismo, criando esse ambiente de articulação política também com os diversos órgãos do governo. Então, eu vejo muito o papel dos conselheiros e do CAU enquanto articulador e zelando pela boa arquitetura e urbanismo no país.
É a primeira vez, então, que o Paraná tem uma mulher no conselho, é isso?
Isso, exatamente. Nós temos, já desde 2010, o CAU foi criado, desmembrando do CREA, né, do Sistema Confé, e a gente teve, nesses últimos anos, apesar das mulheres representarem 2/3, de acordo com o censo do CAU, né, de 2/3 dos profissionais do Estado, a gente não tinha, até hoje, uma mulher representando esses profissionais. E mais do que isso, não só enquanto mulher, mas também enquanto jovem arquiteto. Porque nós temos hoje, nessa mesma proporção, profissionais, 2/3 dos profissionais têm até 10 anos de formado. Então, nós somos maioria, né, dentro dessa representação, então é um marco histórico para o Conselho essa representação nesses dois sentidos.
Nossa, que bacana, que legal. E Maringá aí, né?
Exatamente, uma interiorização também do Conselho bastante importante, já que nós somos também mais de 60% dos arquitetos no interior do Estado.
Uhum. Tânia, fala um pouquinho sobre a sua atividade, então, no IFAM. Como será?
Eu fui surpreendida no mês de novembro por uma ligação. Eu vi o DDD61 e era o presidente do IFAM, o sociólogo Leandro Graz, professor. E por meio de indicações e das pesquisas que nós vimos desenvolvendo através da UEM, né? Eu sou docente da UEM há 22 anos, somado a isso, a uma política nova e muito pulsante do Instituto, a qual estabelece que nós devemos fazer a salvaguarda e a preservação dos bens materiais, né, que é uma atribuição do Instituto de Patrimônio Histórico, ele nos convida a integrar esse chamado Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo é bastante heterogêneo, ele é formado por representantes da sociedade civil organizada, muitos deles são pesquisadores e professores, ele é um conselho de formação heterogênea, nós trabalharemos ao lado dos colegas historiadores, sociólogos, antropólogos, geógrafos, enfim, eu peço desculpa se eu tiver transmitindo alguma área do conhecimento na qual nós estejamos do lado. E ele funciona, assim, de uma maneira simplificada, da seguinte forma. Vale dizer, apenas como registro, que a fundação do IPHAN data de 36, governo Getúlio Vargas, nossa, e é o mais antigo órgão de preservação da América Latina. Nós fomos uma espécie de o Instituto foi uma espécie de farol para o entendimento da salvaguarda daquelas localizações colonizadas. E isso faz com que nós compreendamos, estudamos os nossos bens materiais e imateriais. Evidentemente que eu falo com um pouco mais de tranquilidade sobre os bens materiais, que vão englobar edificações, condições paisagísticas, condições dos objetos, né? E funciona da seguinte forma. A sociedade civil, os órgãos públicos, os responsáveis, os gestores, eles podem documentar a necessidade de preservação de algum bem. E um gestor não tem um compromisso de fazer um conhecimento aprofundado daquele bem. Então, ele faz de uma maneira simplificada uma demanda ao IPHAN. O IPHAN recebe a demanda do país todo, sistematiza, organiza e divide entre seus conselheiros, de modo que nós teremos pautas específicas para analisar, tanto para a possibilidade de tombamento de bens, para a possibilidade de preservação, e isso vai exigir que façamos visitas a esses bens históricos, para que nós entendamos qual que é a profundidade do trabalho ali realizado, se eles estão em condições. Então, existem alguns exemplos muito interessantes no Brasil, por exemplo. O Brasil tentou ser um país cujo transporte fosse pautado na ferrovia. Infelizmente, nós sabemos que não foi absolutamente promissora essa ideia, mas foram construídas milhares de estações ferroviárias Brasil afora. E muitas delas hoje encontram-se em desuso. Né? Então, por exemplo, um olhar depositado em nível nacional do trabalho que o Conselho Consultivo vai desenvolver é, por exemplo, sobre esses espaços e que devem receber análises bastante específicas conforme a região. Não é uma pauta que se diz assim, este espaço vira um centro cultural ou uma escola, ou o que quer que seja. Cada região, né, a arquitetura tem uma característica regionalizada muito importante, vai exigir uma análise diferenciada e específica daquele imóvel para ser tratada.
As estações ferroviárias estão na pauta desse ano?
Estão.
Que interessante. Tem alguma no Paraná?
Tem. É. No Paraná, tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, temos no Nordeste, temos... porque provavelmente eu venha fazer uma cobertura da região sul. Então, por isso que eu tomei a liberdade de dizer Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Paraná. O IPHAN é um nome que nós ouvimos muito recentemente nas mídias sociais e na grande mídia, por exemplo, por conta do triste episódio que acaba de fazer aniversário de um ano, do 8 de janeiro. Porque os bens patrimoniais afetados pelos vândalos e pela violência em Brasília foram salvaguardados e recuperados e analisados, por exemplo, através do IPHAN. Não tive a alegria de participar dessa recuperação, o prazer de participar desse momento fundamental para a defesa da democracia do país, mas, para ilustrar, foi uma das atividades desenvolvidas pelo Instituto.
Realiza um trabalho muito amplo, então.
Exatamente, em todas as esferas. Se uma obra de arte brasileira precisa sair do país para ser exposto em museus, mundo afora, é o IPHAN quem autoriza a saída desse bem, resguardadas uma série de características de preservação desses objetos.
Tem algum bem aqui em Maringá que é tombado pelo IPHAN? Existe essa possibilidade de um bem patrimonial
existe,
ser tombado pelo IPHAN?
Hoje nós não temos um bem tombado em nível nacional, porque os tombamentos, eles passam pelas esferas municipal, estadual e federal. Inclusive, existem tombamentos mundiais homologados pela Unesco. Né? Então, Ouro Preto Brasília são patrimônios da humanidade, exatamente.
Que legal. E o Conselho, ele trabalha em conjunto com o IPHAN também?
Sim, inclusive existe hoje um termo de cooperação entre uma das comissões, que é a Comissão de Política Urbana, e a Comissão de Política Profissional, junto com o IPHAN. Inclusive é bastante recente, esse do último ano, para a ATIS, que é a Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social, relacionada às questões de patrimônio. Então, é trabalhar com os conjuntos históricos e de preservação do patrimônio que estão mais ligados a uma população vulnerável, de baixa renda, em que a gente pode buscar esse direito à assistência técnica, que é um direito garantido por uma lei federal, que dá acesso ao serviço técnico de arquitetura e engenharia para as pessoas que têm um salário, uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, a gente tem esse direito garantido em lei, e o Conselho fez um termo de cooperação com o IPHAN para desenvolver, né, essa política de ATIS em áreas de preservação de patrimônio. Então, por isso que eu comentei que a gente pode trabalhar juntas, e eu acho que esse é o papel também... bastante importante do CAL, de aproximar com a realidade que os arquitetos hoje enfrentam no seu mercado profissional. Então, a gente tem hoje a assistência técnica como uma nova possibilidade de atuação dos jovens arquitetos, e que o Conselho vem se aproximando cada vez mais dessa realidade. Então, eu acho que esse termo de cooperação, tanto com o IPHAN, como também com o INCRA, com o próprio Ministério das Cidades, com o IPEA, tem uma série de termos de cooperação do Conselho em que se busca essa proximidade, né, com a realidade profissional dos arquitetos.
Que interessante.
Isso que a Jeane está mencionando, Luciana e ouvintes, é fundamental, porque o Conselho, como autarquia pública, ele tem um papel muito zeloso para com a sociedade, para proteger, por exemplo, toda a sociedade do mau exercício profissional do arquiteto. Então, quando ele se aproxima de órgãos outros com as suas respectivas especificidades de atuação, ele está ampliando esse espectro cauteloso e cuidadoso para com os cidadãos brasileiros no exercício correto e preciso da arquitetura e do urbanismo.
Exatamente, em termos de fiscalização da boa arquitetura e urbanismo e das atividades desenvolvidas pelos arquitetos, né, e pelo exercício legal da profissão também, né? Então, esse é um papel fundamental do Conselho, que é fiscalizar tanto o exercício legal da profissão, como também o trabalho das prefeituras e a implementação dessas leis federais em torno desse direito garantido em lei para essas famílias, por exemplo, né?
Mas o que pode ser um exemplo de um mau exercício da arquitetura?
É um projeto inadequado que possa vir a ter comprometimento estrutural, que possa ter uma inadequação discordante de leis. Infelizmente, nós temos um escopo extenso de exercícios inadequados da arquitetura, mas que o Conselho vem desenvolvendo um trabalho de fiscalização cuidadosa para mitigar esses malefícios produzidos para os cidadãos.
Exatamente. E, além disso, um risco à vida, vida e os riscos ambientais, né? Eu acho que, sobretudo nesse contexto que a gente vê de uma série de desastres climáticos, o papel do Conselho tem se intensificado nesse sentido também para... prevenir, de alguma forma, esse exercício legal da profissão, para que a gente possa evitar mais mortes, né, e mais nesse contexto de emergências.
Bom, então, nós estamos falando aqui sobre duas arquitetas que representam Maringá em instituições federais, né, de nível nacional. Existem outros arquitetos de Maringá, estudantes, né, como vocês disseram,
Luciana,
que estão representando também.
Luciana, ouvintes, hoje a gente veio cheia de novidades. No mesmo pleito que elege a Jeane conselheira federal, há outros dois colegas muito próximos aqui de Maringá, de nomes Érica Bernabé Takanashi e Vinícius Alves de Araújo, que foram eleitos conselheiros estaduais. Muito semelhantemente à atuação da Jeane lá em Brasília, esses colegas vão atuar em Curitiba. Então, foram eleitos conselheiros estaduais, e é muito honroso para a gente nos lembrarmos deles. E temos mais uma notícia que, como docente da UEM, nós temos um acadêmico chamado João Tegoni. E o João, hoje, preside a Federação Nacional de Todos os Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, Maringá está na boca do povo, minha amiga. É,
vamos todos nos encontrar em Brasília, inclusive, né?
Que orgulho. Tânia, eu e vocês João. Vão fazer sempre essa ida à Brasília? Vocês vão ter que estar sempre viajando para lá?
Sim, no caso do Conselho, nós temos reuniões a cada 15 dias. As plenárias acontecem a cada 15 dias, a cada um mês, né? E as reuniões de comissões. Então, a gente tem comissões de política urbana, comissões de finanças, comissão de organização e uma série de comissões que a gente tem reuniões mensais. Então, isso acaba sendo a cada 15 dias.
Uhum. E eu já tenho agendado agora para 2024 4 reuniões presenciais em Brasília, convocadas pelo presidente Leandro Graz, afora algumas demandas específicas que eventualmente apareçam, e o nosso aceite, o nosso cargo, exige que nós assinemos, né, a disponibilidade para esses deslocamentos. Evidente que, antes de eu aceitar esse honroso convite, eu anunciei na universidade, pedindo autorização para o meu diretor imediato, para o senhor reitor, e eu fui absolutamente bem acolhida, porque houve um entendimento por parte desses meus chefes imediatos, né, do senhor reitor da UEM, de que se faz importante, de certa forma, nós nos deslocarmos e representarmos, né, um pouquinho da UEM lá fora e do trabalho de pesquisa que foi desenvolvido durante a universidade e que pode repercutir nessa esfera nacional.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde para vocês. Tânia Galvão Verri, muito obrigada. Boa tarde.
Eu é que agradeço, Luciana e ouvintes. Uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessas ideias. Muitíssimo obrigada.
Jeane Versari, muito obrigada pela presença. Boa tarde.
Obrigada, Luciana. Agradeço muito o espaço para a gente falar um pouco do nosso papel e também me coloco à disposição de todos os arquitetas e arquitetos do Paraná para levar as demandas para o CalBR. Obrigada.
Eu que agradeço. Nós conversamos com as arquitetas Tânia Galvão Verri e Jeane Versari, que nos falaram sobre o papel, né, o destaque de Maringá em entidades de classe e instituições nacionais.